Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
Tudo bem? Você está me ouvindo bem, Portela?
Estou ouvindo bem.
Ah, perfeito.
Parece que essa semana vai ser mais quente, o que é ótimo.
É, tá um céu bonito em São Paulo. Tá um sol, finalmente sol. Isso. Vamos ver se esquenta essa temperatura. Bem, mas o nosso problema aqui não é meteorológico, Portela. O nosso problema é buraco, rua, o viário público, a pavimentação. Se você fizer uma pesquisa básica, eu por curiosidade joguei o tema e olhei imagens. É impressionante o tipo de coisa que a gente encontra. Por que a situação chega a esse ponto em boa parte dos grandes centros urbanos aqui no país?
É, você usou a palavra correta, é impressionante. Impressionante como chegou em todo o país, né? Aqui em São Paulo especificamente, a coisa está assim, em estado de calamidade. E esse é um problema, ele é mais grave do que parece, Roxane. Porque a princípio incomoda pelo desconforto que você tem no veículo, qualquer que seja, estando no ônibus, no carro, na moto, e pelo visual de degradação, né? Quer dizer, você olha, dá aquela impressão da cidade abandonada, e é, né? Mas o fato atinge fortemente o fluxo de veículos, o trânsito, né? O trânsito, Roxane, ele flui segundo a capacidade da via. A capacidade da via, ela depende da largura da faixa e das condições do piso, né? É, quanto a faixa for mais estreita, quando você anda do lado de outros carros muito próximos, você diminui a velocidade naturalmente, mesmo podendo trafegar em velocidade maior. A outra coisa é exatamente as condições do piso. Pois bem, quanto melhor o pavimento, você passariam mais carros por hora, ou seja, nós aumentaríamos a capacidade da via. Isso significa o quê? Isso implica que parte da lentidão vem das péssimas condições da via, e isso cada vez mais. Porque a gente associa a lentidão só ao congestionamento, né? A excesso de veículos e tal. Mas nós podemos acrescentar ao excesso de veículos,
é mesmo,
que é a quantidade de veículos que quer passar numa hora, a menor velocidade, a frenagem a todo momento por causa das condições do piso, o desvio necessário para não cair no buraco, e o somatório reduz o fluxo, aumenta o tempo de percurso e a espera que você tem durante o percurso e a perda econômica que se dá com tantas paradas, com os atrasos e com o desconforto e com a irritação, que são valores intangíveis.
E olha, tem um outro problema, gostaria de questioná-lo sobre isso, que é o seguinte, aí vem as obras, os reparos, o que precisa ser feito. E muitas vezes também esse processo atrapalha, às vezes complica a vida do cidadão, né?
Exatamente. Bom, primeiro porque são feitas sem um planejamento integrado, né? Então, muitas vezes você observa que foi feito um reparo na pista e algumas semanas depois tem já uma outra intervenção de uma companhia para conserto, para encanamento, esgoto, etc., passagem de fibras óticas, etc. A chave desse erro, o Roxane, é a palavra manutenção, né? Que é uma palavra que sempre é associada a uma coisa menor, né? Mas a manutenção é uma política pública da maior importância. Quer dizer, tem por um lado a falta de qualidade da manutenção e tem por outro lado alguma coisa que a gente quer trazer que poucos observam, que é o erro no orçamento. Quando você inaugura uma obra, quando você acaba de fazer uma rua nova, um hospital, uma escola, imediatamente você devia ter colocado no orçamento a manutenção a partir dali. Na realidade, não se coloca. Você faz uma obra e raramente a manutenção daquela obra é prevista no orçamento seguinte, o que gera a deterioração por falta de verba. Quer dizer, com o tempo, à medida que aquilo deteriora e tudo deteriora, né, tem um fenômeno da entropia, se não fosse outro, desgaste natural, e não é por acaso que acontece isso, é por erro consciente. Roxane, quando você constrói um hospital, falar que é um equipamento bem que leva em conta essa manutenção de uma forma bem grave, quando você constrói um hospital, depois de 3 a 4 anos, ele gera uma manutenção ano em torno de 90% do custo da obra. Então, se você gastou, dando um exemplo, 50 milhões no hospital, depois de 4 anos ele vai estar custando 45, entre 40 e 45 milhões de manutenção ano. Parece exato, ninguém leva em conta. Isso se estende para a escola, é menos, etc. Mas você tem. Por quê? Porque quebram as coisas no hospital, deteriora, tem problema, tem um vazamento, tem uma coisa. No caso do hospital, são equipamentos bem caros, etc. Então, se você constrói, inaugura com toda aquela festa, corta-fita, felicidade, e não coloca o item de manutenção, a degradação do hospital e dos outros equipamentos públicos ocorre rapidamente com perda de serviços. No caso do hospital, você perde leitos não utilizados. Às vezes você tem hospitais em São Paulo com leitos que não podem ser utilizados porque estariam tratando de uma determinada doença cujos equipamentos não foram substituídos.
Eu ia te questionar sobre o seguinte, o que não falta é reclamação, Portela. Então, vamos lá, qual é o papel do cidadão nessa situação? Reclamar, para quem, funciona, ele pode de alguma maneira, porque imagina o número de ruas em São Paulo, vamos considerar o nosso modelo São Paulo, né? Ele pode ser um fiscal também, na medida em que ele, né, liga e diz, tá assim, a situação tá assim, 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 tá perigoso, é na rua tal. Como é que faz? O que faz com a reclamação, hein?
Hoje a reclamação tem uma via muito rápida, né? Por conta do sistema digital. Você pode até tirar uma foto e mandar. O problema é que não se tem depois equipes suficientes para dar conta dessa reclamação. E como nós deixamos a cidade ficar no estado em que ela está, agora é complicado, porque a cada buraco que você abre, um buraco e meio, cada buraco que você fecha, um buraco e meio abre nos outros dias. Por exemplo, no caso das faixas de ônibus, qual foi o maior erro? Foi pintar a faixa, para ter aquela história de contar a quilometragem de faixa, sem colocar o pavimento rígido, com concreto armado, gerando o que nós estamos vendo, faixas totalmente afundadas, que prejudicam não só a circulação dos ônibus, como a manutenção dos veículos. Então, ela tem um efeito. Então, no caso da reclamação, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam fazer a sua parte. As calçadas são particulares, são por conta dos cidadãos, dos donos dos imóveis. A maioria das calçadas em lugares de grande fluxo estão deterioradas. Isso leva a um número que eu posso depois trazer impressionante de acidentes, principalmente pessoas mais velhas e tal, que caem por conta da deterioração do piso. A segunda, tudo bem, é reclamar. Agora, a terceira era levar em conta, quando vai fazer o aspecto, eleição, etc., o que as pessoas falam de manutenção. Você vai ver na eleição, é zero. Ninguém cobra isso. Todo mundo fala que vai construir mais hospital, vai construir mais isso, vai construir mais aquilo, vai construir mais isso. E você não ouve um plano de manutenção que, na realidade, é um plano de construção. A manutenção é a construção de algo novo, que é você, uma coisa que estava deteriorada, volta a ficar nova. Então, no caso em São Paulo, os buracos são muito mal conservados, quer dizer, você tem uma estratégia, você tem pavimento, você tem que colocar brita, você tem que fazer imprimação, etc. Isso não é feito e ninguém fiscaliza. Então, eu também acho que é importante que haja órgãos técnicos que possam fazer essa fiscalização, porque essa população não pode. Agora, a população também tem que ajudar fazendo a sua parte.
É o tal do tapa-buraco, né? Tem essa questão da tecnologia também, porque só tapar o buraco a gente sabe que não funciona às vezes, né? Tecnologia tem que ser uma outra coisa, que eu não sei bem o que é, porque caminhou também a tecnologia nessa área, né, Portela?
Exatamente.
Só para a gente finalizar.
E para concluir, então, sendo assim, sabe, todo esse problema aí da manutenção vem de uma coisa que é comum em nós brasileiros. Todo mundo gosta de estar na foto da largada. Assim, você imagina uma corrida, aquela foto que vai dar largada é para todo mundo. Na foto da chegada, que é entregar o produto e manter, não tem ninguém. É um problema nosso que nós temos que corrigir.
Muito bem. José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente no Momento Sociedade. Boa semana e até segunda-feira que vem.
Boa semana, muito obrigado.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.